Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, o PrevRio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à equipe, à produção, a todos do programa Faixa Livre, que nos oferecem mais uma vez uma oportunidade assim fundamental para nós discutirmos questões muito difíceis que nós estamos enfrentando. Parece que nós estamos inventando nesse momento uma tempestade perfeita, né? A questão da reforma administrativa nas três esferas, né? Na União, no Estado do Rio e no município. A questão de investidas contra as estruturas mais sólidas da Secretaria Municipal de Fazenda. A questão dos direitos previdenciários do servidor, né? Para garantir os direitos deles, né? Os recursos. E também a questão do trato dentro do conselho, que é muito difícil. Então, assim, é uma oportunidade ímpar e é um prazer, além de ser uma oportunidade muito grande. Muito obrigada.
Jane, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Jane, em meio a todos esses ataques que há ao serviço público no nosso país, tanto em nível federal como estadual, com a tramitação dessa PEC 32 lá na Câmara dos Deputados e o pacote de maldades imposto pelo governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes parece ter ficado enciumado e também quis dar a contribuição dele. Primeiro, com essa carta convite para a realização de uma licitação visando a contratação de uma operação de crédito junto a uma instituição financeira para antecipação de receitas futuras provenientes dos royalties do petróleo aqui no município do Rio de Janeiro para os anos de 2022, 2023 e 2024. A previsão é de que essa operação de crédito renda aos cofres do município 500 milhões de reais ou 750 milhões de reais. A grande questão, Jane, é que o Fundo de Previdência dos Servidores, o FUNPREV, tem direito sobre essas receitas provenientes dos royalties, não é isso? Vocês, conselheiros do PrevRio, enviaram uma carta à presidente do Instituto, Melissa Cabral, pedindo esclarecimentos sobre esse tema. Já houve alguma resposta da direção do PrevRio para esse pedido de vocês, conselheiros, Jane? Por que é que o prefeito pediu a antecipação desses royalties do petróleo? Explica aqui essa história para os nossos ouvintes, por favor.
Bom, essa questão dos royalties precisa ser iniciada para contar desde o início. Bom, no governo do Eduardo Paes, em 2011, ele acabou aprovando uma lei 5.300 de 2011, que ele com a finalidade de capitalizar, por assim dizer, o PrevRio. E nesta lei ficou estabelecido que o FUNPREVI receberia participações do royalty para capitalizar, prestem bem atenção, capitalizar o fundo que havia sido depredado, apesar dos servidores sempre terem feito a sua contribuição, diversas atuações desastradas do executivo, que desobedeciam a legislação em vigor, colocaram em risco a sustentabilidade do PrevRio. É importante dizer também que o PrevRio ficou insuficiente, as contribuições, porque eles investiram sempre numa política de terceirização. O pessoal da saúde é muito grande, mais da metade dos trabalhadores da saúde estão no Rio Previdência ou nas OSs e não contribuem para o FUNPREVI. Então, toda essa catástrofe foi feita. O prefeito Eduardo Paes tentou, com essa lei, dizer que estaria capitalizando o PrevRio, e na lei ficou o seguinte: os royalties são mensais, as entradas seriam mensais. E também teria um fundo, uma participação especial, como compensação extra para os riscos ambientais. Então, assim, os royalties entrariam mensalmente e as compensações entrariam 4 vezes, no ano. Então, a diferença entre os royalties e a compensação é o fluxo de caixa. É exatamente isso. A natureza jurídica que a lei permitiu e proporcionou era para capitalizar e não monetizar o fundo, né? Então, essa discussão começou lá no CAD do Prev-Rio, na seção 156, era o conselheiro Ulisses, e ele diz que eles exatamente isso. Eles estão tentando, na prefeitura, circunscrever o debate como se fosse um problema administrativo, que apenas diz respeito à administração direta da prefeitura, para evitar o debate previdenciário. Mas, segundo a Lei 5.300, esses royalties não são mais patrimônio do Tesouro, estão no patrimônio do Fumprevi. Dito isso, os conselheiros eleitos dessa gestão, há duas sessões anteriores, ou três, pediu o fluxo de caixa mensal, desde a aprovação da Lei 5.300, quanto entrou mensalmente de royalties, desde o início, e qual foi o juros, como é que foi aplicado, quais foram os juros. E aí, simplesmente, na sessão seguinte, pautaram isso e mandaram um quadrinho demonstrativo dizendo assim: em 2015, zero, não entrou nada. Em 2016, entrou uma quantia, sei lá quanto, anual. Ou seja, não nos permitiu, como era devido, fazer um controle, mensal dessas entradas, né? O quanto então perdeu o fundo se pela falta de entrada, né, de investimentos e tudo. E aí, na discussão dentro da reunião, eu falei que não, que esse quadrinho não atendia, que realmente tinha que ser, o pedido não foi esse. E aí votaram lá, sim, os quatro. É importante dizer que esse pedido foi feito pelos quatro eleitos. Os quatro eleitos não concordaram com essa explicação. Não, eu posso garantir, a presidente, posso garantir que já foi compensado. Falei: olha, não é uma questão de confiança, é uma questão que nós estamos aqui, nossa função é fiscalizar se os interesses dos servidores estão sendo atendidos, e essa resposta nesse quadro com valores anuais não está atendendo ao nosso pedido. Botaram para votar num conselho não paritário cinco natos e quatro eleitos. Os cinco natos acharam que não havia necessidade de discutir mais. Eu reclamei muito e isso não foi consignado na ata. Muito bem, não satisfeita com isso, que fiz eu? Pedi ao vereador William Siri que fizesse um requerimento de informações. Este requerimento de informações foi feito e logo em seguida veio este convite público para que as empresas, para essa alienação desses royalties. Então, assim, responderam ao nosso pedido de esclarecimentos. Nós pedimos um estudo do impacto atuarial dentro do Fumprevi, né, dessa seção de royalties, uma vez que isto é patrimônio do Fumprevi. E a resposta que veio da prefeitura é que nós não temos lá no conselho, isso é antecipação de crédito, nós não temos autonomia, não temos, não é nossa atribuição discutir isso, querendo mesmo circunscrever isso a uma questão meramente administrativa e não previdenciária. Não aceitamos isso antes, né, na gestão do Ulisses, que questionou. Não aceitamos quando pedimos, ou melhor, primeiro pedimos esclarecimentos a respeito dessas entradas que tinham que ser mensais e não foram. Nos responderam com este quadrinho demonstrativo anual. Na discussão, quiseram dizer que isso não era importante, como sempre acontece. Quando eu faço menção a alguma coisa do passado, eles dizem que isso não é da nossa gestão. Falei: olha, gente, aqui é o seguinte, nós estamos aqui, principalmente até porque vocês, na primeira reunião, que aconteceu 4 meses depois, em desacordo com o que manda, né, a legislação do Prev-Rio, que tem que ser um encontro mensal, só fizeram isso em abril, nas vésperas, a primeira sessão, nas vésperas da votação dos 14% da Previdência. Então, se vocês mesmo, naquela ocasião, disseram que estão querendo fazer um pagamento ou rever legislação para quitar os compromissos da Prefeitura com o Fumprevi, vocês disseram isso na apresentação de vocês, e vocês agora não querem discutir isso. O próprio atual secretário Pedro Paulo disse o seguinte nesse convite atual, dizendo que todos os recursos vão para o Fumprevi, para diminuir os compromissos que a Prefeitura tem com o Fumprevi. Meio milhões de royalties para pagar a Previdência. Ora, Isso foi feito, a legislação na 5.300, para capitalizar e não monetizar o fundo. Então, nós continuamos achando que eles precisam parar de querer pautar para fora dos interesses do que tem que ser discutido dentro do CAD, se pautando apenas nessa maioria de cinco conselheiros natos do executivo contra quatro da prefeitura. Eles precisam mandar o que nós pedimos, essa entrada mensal. Eles têm que dizer, não entrou nada em janeiro, não entrou nada em fevereiro de 2015. Tem que dizer isso para dizer quanto seria e quanto deixamos de ganhar, né? E também atender ao requerimento de informações do vereador William Siri e essa resposta que eles nos deram, sim, de que era uma questão administrativa, querendo elidir a discussão previdenciária que está no bojo da lei aprovada pelo próprio enviada pelo próprio governo Paes em 2011. Então, tem alguma coisa muito errada aí que precisa ser melhor discutida e levada ao público.
Eu soube também, Jane, que há uma história de falta de transparência dos cinco conselheiros do Executivo em relação aos conselheiros eleitos, é isso mesmo? Que tipo de informações esses conselheiros indicados pelo município têm escondido de vocês eleitos?
Anderson, não seria bem isso. Na verdade, é o seguinte: nós nos organizamos enquanto conselheiros eleitos para fazer sugestões de pauta a cada véspera de sessão. Algumas sugestões são acatadas, outras são, segundo eles, acatadas em parte e outras são rejeitadas. Então, assim, o primeiro questionamento que nós fizemos juntos também foi com base em que dispositivo legal? Porque, observando a lei que rege as sessões do CAD, diz que a presidente da sessão, ela organiza a sessão, mas veta, não vejo poder de veto. Se não há tempo numa sessão para pautar um assunto solicitado por qualquer um dos conselheiros, que tem igual peso ali, não existe uma relação hierárquica de poder entre natos e eleitos, entre presidente ali, presidente do conselho, presidente do Previ-Rio, são tão conselheiros como qualquer outro. Então, assim, já é um primeiro questionamento que muitos temas que não são de interesse não são pautados. Então, já foi baseado. Uma das coisas que nós pedimos também foi que se chamassem os conselheiros eleitos suplentes para que eles participassem sem ônus, porque tem um jeton, sem ônus, sem direito à voz, só como observadores. Por quê? Porque quando eles estão lá entre eles, os cinco natos, falta um, eles estão organizados enquanto executivo, né, ou membros do executivo que se falam diariamente por dever de ofício, para dar sequência a uma discussão lógica que vem acontecendo ao longo do tempo. Ao passo que, se ocorre alguma coisa, como aconteceu já com o conselheiro eleito numa sessão, comigo, ultimamente, nessa última sessão, um imprevisto de saúde, entra um conselheiro que não vem acompanhando, é suplente. E aí eles respondem: não, não pode, e omitem que nós pedimos sem ônus. Assim, e dizem que não pode, quer dizer, se não está proibido, é permitido. Várias outras questões de transparência. Sempre que eu falo com relação à questão de coisas do passado, que eles mesmos colocam, eles sempre dizem que não, isso foi com outra gestão, não é da nossa alçada, que nós ali não somos Ministério Público, que nós não temos que investigar nada. É assim, como se nós estivéssemos num transatlântico, entendeu? Com o casco todo furado, singrando uma travessia de oceano. Então, assim, é o que eu coloco para eles, é uma questão, é um dever de ofício. E aí, por conta de nunca ter, eu avalio assim, nunca essas observações contundentes da minha participação serem registradas e espelhadas em atas, as atas têm que espelhar exatamente o que foi dito, mesmo com solicitações de inclusão. Então, assim, o que eu pedi a eles foi acesso às imagens, né? As imagens, não, a gravação que é feita de vídeo de toda a sessão. né, para eu poder verificar se realmente as minhas atuações ali estão espelhadas na ata. E eles me responderam que eu posso ir lá no PrevRio assistir uma sessão de cinema para ver se foi ou não. Não, são documentos que têm, que são referentes a mim, é um direito constitucional, é um direito de lei da informação, de acesso à informação, ter acesso. E por que é que todos os aposentados, pensionistas e ativos não podem ter acesso à sessão do CAD, o que acontece lá? Se na Câmara, no Senado, no Conselho, todos os lugares, né? Conselho da ANP, de outros lugares, sempre tem, é publicado, é público. Então, assim, por que que eu não posso ter esse acesso? Eles estão alegando direito à imagem. E eu já disse que eu não vou expor a imagem. Pode mandar a imagem borrada. Também não adianta mandar um texto escrito. Está arriscado a vir um texto incompleto da sessão, como vem a ata. Então, eu quero sim, é uma exigência e eu estou fazendo uma notificação extrajudicial para ter acesso a esse material. A minha intenção não é expor nenhum conselheiro, embora não devesse ninguém ter nada a ocultar. Mas eu quero acesso ao que eu participei e eu estou me sentindo cerceada.
E de que forma esse pedido do Eduardo Paes para antecipar os royalties do petróleo na intenção de reduzir o déficit do município, Jane, prejudica o Fumprev, já tão afetado nos últimos tempos por medidas irresponsáveis dos gestores públicos? A gente cansa de tratar desse tema aqui no programa.
Acrescentando a longa resposta que eu dei já um pouco sobre os royalties do petróleo, né, e explicitando melhor que estes valores deveriam ter entrado mensalmente, de acordo com a Lei 5.300, enviada e aprovada no governo Eduardo Paes para capitalizar o fundo de previdência do município e não para monetarizá-lo, entendeu? E que, levando em consideração também que isso é patrimônio, não é mais do Tesouro, essas receitas estão no patrimônio do PrevRio, nós fizemos uma solicitação, os quatro conselheiros eleitos, pedindo ao PrevRio para informar, isso foi no dia 24 de setembro, se a licitação mencionada guarda qualquer relação com ativo que seja considerado lastro para as despesas futuras do PrevRio, como eu já havia demonstrado. Isso foi uma pergunta. A segunda pergunta ou solicitação foi pedir que a diretoria executiva do Instituto do PrevRio apresente ao Conselho de Administração um estudo atuarial do Funprevi, considerando o cenário da operação de antecipação, evidenciando eventuais modificações nas posições atuariais e financeiras ou não em decorrência da sua efetivação. Ou seja, nós pedimos um estudo de impacto e eles responderam o seguinte, dizendo, acho que já está claro, né, que esses royalties têm que ser mensais e não estão sendo pagos mensalmente, não recebemos a informação, pedimos a informação através de um requerimento de informações do vereador e não responder a esse requerimento me parece que tem implicações graves, né? Então eles responderam que a licitação é uma operação de crédito realizada pelo Tesouro Municipal por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, ou seja, não tem nada a ver com a Previdência, sendo que royalties já são no patrimônio do Funprevi. Dizem que a operação não impacta o Funprevi, uma vez que o fundo receberá, a título de royalties, a parcela fixa prevista na lei, né? Independente das operações de antecipação de receita. Quer dizer, que não estão sendo pagos devidamente mês a mês, né? E que também eles não se sentem na obrigação de esclarecer, né? E que eles dizem que, de acordo com o regimento interno, o Conselho de Administração do PrevRio não possui atribuição para discutir a forma como a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, deve gerir os recursos do Tesouro Municipal. Então, eu acho que essa é uma discussão que já extrapolou os muros do Conselho, que já está na Câmara de Vereadores, já há um requerimento de informações e já está sendo agora discutido pela imprensa, e eu acho que isso tem que ser melhor esclarecido. Não é assim com respostas evasivas, sem atender às solicitações dos conselheiros legítimas e da Câmara, que esse assunto vai receber uma pá de cal.
Agora, Jane, uma outra ameaça aos servidores é esse projeto de lei complementar 04 de 2021, também enviado pelo Eduardo Paes, dessa vez à Câmara dos Vereadores, para cumprir aquele tal plano de equilíbrio fiscal exigido pelo governo federal para que o município possa conseguir aval para linhas de crédito ou ainda optar pelo regime de recuperação fiscal para refinanciar ou suspender o pagamento das dívidas com a União. Só que esse PLC ataca uma série de direitos fundamentais do funcionalismo, atingindo salários, triênios, licenças, progressões de carreiras dos servidores, cortando investimentos públicos, inviabilizando o funcionamento de escolas, hospitais e de outros serviços essenciais. Eu queria, Jane, que você destrinchasse aqui pra gente esse projeto de lei complementar. Como é que ele afeta vocês, servidores, e todo o município?
Bom, eu sempre falo que a Constituição de 88 estabeleceu como direito do cidadão e com, a saúde, a educação públicas e como dever do Estado provê-las. A partir dali, vários ataques foram feitos para desfazer esse arranjo, tentando prejudicar a população carente, com o Estado se desobrigando dessas obrigações mesmo constitucionais. Esses ataques vêm crescendo e atualmente eles chegam a um momento final de orquestração entre os governos da União, do Estado, do Rio de Janeiro e do município, e vem com base naquela política de austeridade que vem desde o governo Temer, aquela questão do corte de gastos. Teve a emenda 173 que congelou os salários do funcionalismo de fevereiro de 2019 ao fim de 2021, sob pretexto da questão da pandemia, congelou também o tempo para contagem de triênios. Esse projeto agora, PLC-4, ele está integrado ao pacote de maldades do Cláudio Castro e da reforma administrativa em curso lá no Congresso. Então, o que que a prefeitura fez? Se aproveitando de um regime fiscal, uma proposta de regime fiscal, para controlar os gastos, que, aliás, já estavam extrapolados o limite prudencial antes até da pandemia, eles estão instituindo notas sobre o desempenho financeiro do município, notas A, B, C e D. Dependendo da letra, eles então colocaram lá um congelamento de salário por mais 2 anos, até 2023, e também o congelamento do triênio. E disseram, depois de uma grita enorme, que iam retirar esses dispositivos que, segundo eles, são apenas os que prejudicam o servidor. Acontece que tem lá uma revisão, no que couber, dos regimes jurídicos dos servidores da administração pública direta para reduzir benefícios ou vantagens não previstos nos regimes jurídicos dos servidores públicos da União. Ora, que o município tem triênios? Lá não tem. Passando essa lei, né, o executivo fica autorizado a, por decreto, sem passar pela Câmara, cortar os nossos triênios, porque se lá não tem triênio e vai adotar o regime dos servidores da União, não vejo nem porquê, né? Tem outra coisa também muito séria, é o inciso 2, que eles dizem que no que couber, eles vão poder aplicar direto qualquer mudança previdenciária adotada na União, também sem passar pela Câmara dos Vereadores. Ora, se isso não prejudica os servidores, eu não sei o que dizer. Tem também uma outra questão seríssima, são mais duas que eu acho assim que a gente precisa citar aqui, sem falta, embora inúmeras outras. No inciso 1 do artigo 21, eles permitem ao executivo, chegando a uma determinada letra, alienação total ou parcial de, por exemplo, fundações, autarquias, empresas públicas. Tem que lembrar que o PrevRio é uma autarquia. Acontece que eles, sem passar pela Câmara, eles podem vender. Quer dizer, vai causar mais desemprego no município do Rio, que é um dos mais índices altos de desemprego. Agora, tem um detalhe, né? É uma incongruência. Os cargos desses órgãos extintos passam para a administração direta. Ou seja, extingue o órgão, mas não extingue os cargos. para trazer para o executivo para nomear mais política ainda, como os guardiões do Crivella, para mais indicações políticas. Então, realmente, não me parece sério. E o pior de todos, não sei se é o pior de todos, mas é muito ruim e afeta diretamente a Previdência, é o seguinte: eles dizem que no inciso 7, que eles vão adotar um caixa único. O executivo pode unificar o caixa de autarquias, de todos os órgãos, sendo que o PREVI Rio é uma autarquia. Então, eles querem poder disponibilizar, se disponibilizar dos recursos. E eu quero lembrar que esses recursos do PREVI Rio, de pensões, no momento em que entram no caixa do Funprevi para pagar pensões, benefícios, ele não é mais da prefeitura. São contribuições que são dos servidores, que são os detentores deste patrimônio para honrar obrigações da prefeitura com os servidores. Isso seria apropriação indébita. Então, assim, nós temos que nos mobilizar porque a situação é grave. E pior, eles estão confundindo essa coisa do regime fiscal, que seria, assim, em tese, uma maneira de controlar os gastos, com a recuperação fiscal proposta pelo regime federal, lá pelo governo federal, que só o estado do Rio de Janeiro adotou. E aí, tem daqueles incisos todos que eles botaram lá nessa lei do PLC4, eles querem adotar oito, sendo que só precisariam, para fazer jus ao crédito lá de empréstimo e tudo, de três, sendo que um já foi adotado, que é a adoção da Previdência Complementar. Então, eles estão querendo fazer os oito, entendeu? Para se afinar com essa história do governo federal, de uma forma desnecessária. Claro está que, se chegar uma situação em que essa recuperação do regime fiscal seja necessária, ou até antes, para evitar isso, os vereadores vão discutir esses pontos. Mas não é já de antemão cortar direitos, privar a população de serviços públicos de qualidade, né? Para poder já estar no esquema de um governo federal que está se esfacelando e que está correndo para aprovar a toque de caixa a reforma da Previdência, da administrativa, com todas as manobras que ocorreram lá, a tributária, e também eles querem emplacar essa coisa dos servidores para fechar essa história de privilegiar a iniciativa privada, né? Levando esses recursos que hoje são para cumprir essas obrigações de prover esses serviços à população que tem esse direito e se desobrigar de suas obrigações. E realmente não pode ser assim, não pode ser assim de nenhuma maneira. Nós temos que estar mobilizados. É isso. Então, não há necessidade nenhuma dessa extravagância, dessa violência que atenta contra os dispositivos constitucionais de autonomia do município, que é um ente federado à parte, e também contra as atribuições da Câmara, porque eles querem passar tudo por decreto. O governo federal falou lá, aqui adota direto. Não pode ser assim.
Não haveria uma alternativa a esse PLC enviado pelo Eduardo Paes aos vereadores, Jane? A prefeitura não poderia cortar gastos de outra forma para aliviar a receita? Sobra sempre para os servidores?
Já ia me esquecendo, inclusive, de dizer que eles põem num bolo só as despesas de custeio com as despesas com o servidor. Então, assim, liberaram agora uma fortuna para publicidade. Criam regiões administrativas novas para atender, enfim. Então, assim, esses gastos do executivo são ilimitados. E aí eles juntam com os gastos dos servidores. E aí, quem é que vai pagar a conta dessa extrapolação de percentual? Claro que é o servidor. Então, eles gastam à vontade e vêm descontar no servidor. Qual é a nossa proposta? Quando extrapolar no custeio, corta no custeio. Quando extrapolar no servidor, podemos tomar com calma uma medida planejada, dividida durante os 12 meses do ano, para ir corrigindo o excesso de despesas com servidores. E não é isso. A ideia é embolar tudo, aumentar até o céu ser o limite as despesas do executivo e cobrar a conta dos servidores.
E como é que vocês servidores têm se articulado, Jane, para evitar que esse PLC seja aprovado lá na Câmara dos Vereadores? Eu fiquei sabendo que o pessoal do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do município entrou de cabeça nesse embate, não é isso?
Sim, entramos de cabeça, nos reunimos todas as entidades e fizemos um trabalho, um estudo técnico das incongruências inconstitucionais, que são muitas, as falhas técnicas do projeto. Construímos um documento que foi enviado ao prefeito, ao secretário de Fazenda. Tivemos já uma reunião dos representantes do movimento com a comissão de assuntos do servidor, depois outra reunião com a comissão de orçamento e agora uma reunião informal com a comissão de Constituição e Justiça. E já dissemos quais são os problemas sérios. Mas mais do que isso, essa tentativa de diálogo e negociação na Câmara dos Vereadores, porque o Executivo nunca nos recebeu no movimento, né, para nada. Nós também temos a questão de estar mobilizados, fazendo atos, buscando, sempre já fizemos várias panfletagens na prefeitura, estamos fazendo atos na rua e assim, em muita articulação também com os vereadores da oposição para tentar. Realmente isso é um absurdo. E entramos de cabeça assim e pretendemos vencer assim, pelo menos eliminar. Na verdade, eliminar todos os absurdos seria o ideal, retirar esse projeto, entendeu? Construir um outro. Mas é nisso que nós estamos empenhados, né? Dia e noite.
Eu não posso deixar de te questionar, Jane, sobre essa proposta de extinção pelo titular da Subsecretaria Executiva da Secretaria de Fazenda, Ricardo de Azevedo Martins, da Coordenadoria de Consultas e Trabalhos Tributários, a SET, pulverizando os servidores de seu corpo técnico entre as coordenações de tributos, enfraquecendo claramente os instrumentos de fiscalização da Prefeitura, Jane. Quais são as atribuições dessa coordenadoria de consultas e estudos tributários? Quais os danos que ela pode provocar à fiscalização do município? E por que essa tentativa de se extinguir o órgão? A resistência dos servidores a essa medida?
Bom, desde que eu entrei para a prefeitura, já como fiscal em 78, já existia um serviço de consultas e estudos tributários, que sempre foi responsável pela concessão de pedidos de imunidade, isenção, por exemplo, de IPTU, de locais de residências de pessoas mais pobres, e também a não incidência do imposto. Isso sempre foi centralizado, garantindo a uniformidade das decisões, ou seja, criou um padrão segundo o qual todas essas isenções e imunidades são concedidas, né, nos tributos todos, tanto no ISS, no ITBI, quanto no IPTU. Aí, em 88, ele virou uma coordenadoria, subiu de status, mas continuou assumindo este papel. Agora, alegando, dizem, né, que é por conta de falta de pessoal e que isso também é uma coisa meio falaciosa, porque dizem que não podem fazer concurso, mas a Procuradoria está fazendo um concurso para os seus quadros. E nada mais inteligente do que investir na categoria que traz os recursos para dentro do município para driblar a crise financeira. Então não tem justificativa. E aí o que acontece? Eles, alegando isso, estão querendo acabar com a consulta ou mesmo esvaziá-la, distribuindo às pessoas que lá estão lotadas, e que garantem, inclusive, a rigidez mesmo, né, da segurança jurídica para os contribuintes, né, porque são decisões uniformes, prejudica e pode colocar em risco isso. Pulverizar em cada setor, por exemplo, o ISS tem várias coordenadorias, várias divisões. Uma cuida, por exemplo, da publicidade, outra cuida dos serviços médicos. Então, assim, cada órgão desses, é assim no IPTU e assim no ITBI, daria a sua opinião, assim, sua decisão final sobre esses pedidos de imunidade, isenção e não incidência. Vamos imaginar, por exemplo, que um templo, uma igreja evangélica, entre pedindo uma imunidade em algum desses órgãos. Um concede, outro não concede, ganhando em um pulverizado, vai para a justiça e ganha. Então, assim, isso é um risco muito grande que a gente está trabalhando, tentando com o secretário de Fazenda, com o prefeito, que não nos ouvem, não nos recebem. Esse secretário, Ricardo, tem feito a mediação, avalizado pelo executivo, sem o menor diálogo com a gente. E, assim, nós estamos, então, pedindo ajuda à Câmara. O vereador Chico Alencar já leu duas cartas importantíssimas que nós fizemos a quem interessa a extinção desse tipo de órgão tão é a espinha dorsal da Secretaria de Fazenda. E aparece que a resposta evidente é que interessa aos governos do momento, né? E não ao cidadão carioca, às receitas municipais. E é isso, nós estamos na batalha tentando reverter esse quadro e estamos contando com a ajuda de vocês para divulgar essa questão.
Para finalizar, Jane, qual é a importância desses atos de amanhã pelo Fora Bolsonaro? Como é que vocês, servidores municipais, têm se preparado para essa manifestação que promete ser a maior contra esse governo desde o início da pandemia, superando inclusive aquela do 7 de setembro organizada pelos apoiadores do ex-capitão?
Bom, primeiro, as entidades municipais que compõem o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público integraram um fórum unificado no Rio de Janeiro de servidores da União dos Estados, da União do Estado do Rio de Janeiro e do município, e este fórum regional do Rio está integrado a um fórum nacional. Este fórum se integrou a outros movimentos, o Grito dos Excluídos, várias outras coisas, de pessoas, de brasileiros insatisfeitos com a condução desse governo na pandemia, na questão dos serviços públicos, na ideia de desmantelar o Estado. E os interesses dos servidores estão no bojo desse conjunto, né, de cidadãos brasileiros e tem a ver, está intimamente ligado com todas essas questões. Nós já participamos de vários atos, estamos contribuindo para estar na rua fazendo esse questionamento, porque este governo não atende a nenhum requisito humanitário, a nenhum requisito de interesse do Estado, e nós achamos que a solução, de fato, ele está cometendo crimes contra a humanidade, ele está contra a natureza, e nós achamos que não é mais compatível, diante de tantos crimes já tipificados, manter este governo no poder. Então, nós estamos mobilizando, não só pelos nossos interesses imediatos da reforma administrativa, nas três esferas, como também um grande não brasileiro a este desgoverno absurdo. Eu queria convocar todos os servidores municipais, estaduais e federais no Rio de Janeiro, no Brasil, para engrossar esses atos. Fora este governo genocida.
Jane Castelo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã. Também deixar aqui o meu abraço e te mandar um ótimo final de semana.
Obrigada, Anderson. Obrigada, equipe do Faixa Livre. Obrigada, ouvintes. E amanhã, todos unidos no ato, fora o desgoverno, fora os ataques ao funcionalismo, fora os ataques aos brasileiros mais despossuídos, fora os ataques ao Estado brasileiro. Nós estamos numa luta integrada com todo e qualquer cidadão brasileiro. Os nossos direitos também significam direito da população, atacando os serviços públicos, ataques à população carente e não há serviço público sem servidor. Muito obrigada a todos.
Conversamos aqui com a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, PrevRio, Jane Castelo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a todos vocês que forem aos atos amanhã, que se protejam contra a pandemia. A Covid-19 continua aí a todo vapor. Usem máscaras, tentem manter o distanciamento social. Mas eu incentivo a todos que queiram ou que possam participar dessas mobilizações, que estejam nas ruas pelo Fora Bolsonaro, como eu também estarei. Quero desejar aqui a vocês um ótimo final de semana e na próxima segunda-feira estaremos aqui juntinhos novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã, até segunda!